It's not rocket science.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inestec e Engenharia Rádio, que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Science Bits. Neste mês, vamos falar sobre previsão e integração de energia de base renovável no sistema elétrico, previsão colaborativa e mercados de eletricidade. Em maio de 2016, as notícias davam conta de um recorde nacional. Durante 4 dias e meio, num total de 107 horas, o consumo de eletricidade em Portugal foi totalmente assegurado por fontes renováveis. Descrito como um recorde muito importante neste século, este marco anunciava para Portugal um futuro promissor no que à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis diz respeito. Certo é que atualmente Portugal se encontra na dianteira. Em 2021 foi o quarto país da União Europeia a registar a maior incorporação de energias renováveis na produção de energia elétrica e entre janeiro e julho deste ano, mais de 69% da eletricidade gerada em Portugal continental teve origem renovável. Com o objetivo de descarbonizar a economia e assegurar a transição energética rumo à neutralidade carbónica, o país tem em marcha o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima, que estabelece, entre outras metas, que as renováveis contribuam com pelo menos 80% da produção de eletricidade em 2030. Os números parecem indicar que estamos no caminho certo. Mas que desafios acarreta a cada vez maior incorporação de energia limpa nos sistemas elétricos? Considerando que a produção renovável depende das condições meteorológicas, como se garante a estabilidade da rede elétrica e o equilíbrio entre a produção e o consumo de eletricidade? Será que a ciência e a tecnologia podem ajudar a responder a esta natureza intermitente da produção e dessa forma contribuir para uma melhor gestão da rede? É o que vamos descobrir com a ajuda de Ricardo Bessa e Carla Gonçalves, investigadores no Centro de Sistemas de Energia do Inesctec. Olá, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada mais uma vez por terem aceitado o convite para participar neste episódio do Science Bits. Neste momento, a eletricidade produzida em Portugal provém de diferentes fontes, sendo que, mais de metade é de origem renovável. Falamos sobretudo de energia eólica e hídrica. E como vimos, as perspectivas indicam que esse peso no mix da produção de eletricidade aumente nos próximos anos. Ricardo, começo por ti. É excelente assistirmos a esta evolução, mas a integração de energias renováveis na rede elétrica acarreta alguns desafios. Que desafios são esses?
Ok, obrigado. Sim, são mais oportunidades que desafios, mas é verdade que existem alguns desafios técnicos. Mas se calhar voltando um pouco atrás no tempo, temporalmente, e olhando para aquilo que foi a evolução do sistema elétrico a nível nacional em Portugal, porque é um caso de estudo interessante e ilustra bem os desafios da integração da renovável. Portugal começou em 2001 a ter já alguns parques ligados à rede elétrica eólica, começamos pela energia eólica, e depois teve um concurso mais ou menos em 2006, que licenciou um nível muito assinalável de potência instalada eólica em Portugal, isso obrigou o operador do sistema, no nosso caso a REN, que na altura era a Rede Elétrica Nacional, as redes energéticas nacionais também têm a questão do gás, mas opera a rede de eletricidade, ter um desenvolvimento interno, em conjunto também com as universidades, de ferramentas que os permitem operar o sistema elétrico com mais renovável do que aquilo que estavam habituados. Isso, naturalmente, que a integração de renovável obrigou também o operador do sistema a transformar aquilo que são os seus processos para integrar toda esta renovável. Isso foi feito do ponto de vista de engenharia, portanto, aqui a engenharia portuguesa conseguiu acompanhar esta transformação do setor elétrico, neste caso, para termos uma maior acomodar, uma maior integração de renovável. em cooperação com as universidades. No caso da REN, por exemplo, e aqui não fazendo publicidade em Inestec, aliás, um dos pioneiros e que começou a trabalhar com a REN foi o Instituto Superior Técnico, com a parte da meteorologia, previsão meteorológica, na altura o professor Delgado Domingos, que já faleceu, mas que começou a trabalhar com a REN há mesmo muitos anos, e isso permitiu dotar a REN com a capacidade de previsão da parte meteorológica, que depois a REN, internamente, conseguiu desenvolver também os seus modelos que a transformaram em potência. No Inestec, nós aparecemos mais ou menos, trabalhámos na previsão do consumo, fizemos isso para a REN, mas na previsão renovável, em 2005, eu fui para o Inestec em 2006, do ponto de vista dos promotores. Nós falámos aqui da transformação que a REN teve que ter para integrar a renovável, nomeadamente a previsão de renovável, e os promotores tiveram que fazer a sua própria também transformação e desenvolvimento para conseguirem também eles prever a sua própria produção individual, sendo que a REN previa a nível nacional, que é um pouco mais fácil, mas não tanto. E esses promotores contactaram a Inestec e financiaram um projeto completamente privado, sem fundos públicos, para desenvolver tecnologia de previsão inovadora na altura, que deu origem depois a uma spin-off, que foi a Prewind, do qual eu fui um dos cofundadores, mas foi fundada por várias universidades portuguesas e outros sócios individuais. A verdade é que a REN chegou a operar e terá começado a ocorrer em 2009, 2010, durante alguns períodos, o sistema elétrico com quase 100% de produção renovável. Uhum. Portanto, quase é porque nós tínhamos uma central de base do diagrama de cargas. O diagrama de cargas é o diagrama de consumo nacional, uhum, que era Sines, que dava ali sempre uma faixa, quase sempre estava em operação, grande parte do tempo. Mas operou com 90% de produção renovável. O que é que acontece, ou o que é que aconteceu recentemente? Sines e o PEC foram descomissionados. Portanto, foram centrais que foram tiradas de serviço, não pelo governo, que muitas vezes vem nas notícias de uma forma pouco rigorosa, mas sim por quem, pelos investidores e quem eram os proprietários das centrais, entenderam que as centrais ou já não eram rentáveis, ou essa empresa que detinha as centrais, no caso de uma delas a EDP, no outro caso a Endesa, entendiam que no seu plano de desenvolvimento de negócio a descarbonização devia ser uma prioridade. Algumas empresas têm um financiamento, ou seja, têm financiamento que está indexado às metas de descarbonização, de financiamento verde, e se o querem cumprir, e as taxas de juros do financiamento estão indexadas a isso, têm que também apostar na descarbonização. Portanto, ou porque o custo já não era incomportável e os preços de mercado não justificavam, e ou por questões de descarbonização das empresas, elas foram fechadas e deixámos de ter essas centrais no sistema elétrico. E continuamos todos com a eletricidade, e hoje estamos aqui a falar porque a eletricidade existe. E o cidadão e o consumidor habitual não teve qualquer tipo de problema.
Não sentimos essa diferença, na verdade.
Não sentimos a diferença, e esta transformação ocorreu toda sem que ninguém se apercebesse disso, exceto quando, naturalmente, se formos ver alguns programas de televisão onde há um certo alarmismo, muitas vezes injustificado, aí de facto parece que vamos todos ficar sem eletricidade. Amanhã esse alarmismo existe, aliás, ainda há pouco tempo. Num programa de televisão de uma estação foi dito que estávamos em risco de ter um blackout, o que é que seja, que é um absurdo completo, de um desconhecimento total de como é que funciona um sistema elétrico de energia e não só, mas a verdade é que isso nunca ocorreu e nós vivemos uma vida normal. Claro que nós falámos da eólica, como estava a dizer, e agora temos o solar traz outros desafios e também oportunidades. E naturalmente vamos ter que continuar esta transformação para que o cidadão e o consumidor, no fim, não sinta nada. A previsão é uma dessas funcionalidades que são fundamentais e que nós no Inestec desenvolvemos, mas não, a nível nacional não fomos os únicos, não somos os únicos a trabalhar nisso, nem sei se somos os pioneiros.
E agarrando nessa questão da previsão, porque, como estávamos a falar, um dos desafios está relacionado com esta questão da variabilidade meteorológica, e o Inestec tem vindo a trabalhar no desenvolvimento de soluções para responder a esta questão. Carla, o teu trabalho de doutoramento, que foi coorientado pelo Ricardo, visou precisamente esta temática. Como é que surgiu a investigação nesta área da previsão de produção de energia a partir de fontes renováveis, sobretudo pensando que tu és da área de matemática? Como é que a matemática e a energia se cruzam? Como é que isto aconteceu?
Olá, eu começo por agradecer o convite para participar neste episódio. Bem, a minha formação académica foi muito direcionada para a matemática aplicada, em que os tópicos principais são as probabilidades, a estatística e a otimização. A oportunidade de fazer investigação na área de previsão da energia renovável surgiu depois de entregar a minha tese de mestrado. Estava à procura de alguma vaga profissional e uns colegas, na altura bolseiros no Inestec, falaram-me de duas bolsas no SPES, em que o Ricardo era o orientador. Na altura eu ainda não sabia muito bem se queria continuar na academia ou ir para uma empresa, então a investigação pareceu-me uma boa oportunidade para aprender mais e perceber melhor o que fazer a seguir.
Certo.
Concorri a essas bolsas, fui escolhida para uma delas e o meu primeiro projeto foi uma prestação de serviços com a REN. A ideia era estimar, para uma dada hora, com que probabilidade haveria excesso de produção e em que valor, e usar essa informação para limitar as importações de energia através de Espanha.
Okay.
Isso envolvia modelar a incerteza de todas as fontes de produção e também do consumo. E um dos meus papéis foi melhorar a estimação de eventos extremos, precisamente explorando métodos da teoria de valores extremos, que é uma área mais teórica da estatística.
Uhum.
A ferramenta desenvolvida foi testada pela REN, o feedback da REN e do Ricardo foi muito positivo, e para mim o significado disto foi que, mesmo não percebendo muito ou nada do sistema elétrico, era capaz de aplicar conceitos que tinha aprendido algo prático e que era realmente usado para tomar decisões. Eu fiquei muito contente com isso. E seguiu-se uma outra prestação de serviços, agora com a EDP Renováveis, e o objetivo era mais uma vez modelar a incerteza na produção eólica. Os resultados foram animadores, voltei a aplicar a matemática para formular um modelo que relacionava a produção de energia com as previsões meteorológicas, portanto estimava os coeficientes e comecei a convencer-me que era boa ideia continuar a trabalhar neste tema. Foi aí que falei com o Ricardo sobre a possibilidade de fazer um doutoramento, e depois desta conversa decidi mesmo concorrer ao doutoramento em matemática aplicada sob a orientação do Ricardo. Portanto, em relação ao cruzamento entre a matemática e a energia renovável, a previsão de energia renovável, portanto, este cruzamento acaba por ser muito natural, especialmente nesta era em que temos muitos dados.
Uhum.
A energia renovável é uma variável aleatória para um matemático, depende de outras variáveis aleatórias, que são a meteorologia, a previsão de meteorologia, e há todo um conjunto de estimadores e modelos matemáticos que podemos aplicar ou desenvolver para modelar esta dependência entre variáveis aleatórias.
Interrompi-te, Carla, não sei se ias acrescentar mais alguma ideia, porque eu ia perguntar porque é que importa prever que vantagens é que traz para o setor esse trabalho. Porque é que isso importa? Não sei, Ricardo, Carla, lança a pergunta aos dois.
Ela pode responder primeiro e eu complemento.
Como matemática, a minha interpretação é o operador de sistema precisa de, portanto, equilibrar a todo momento a produção e o consumo, precisa desenhar com antecedência que fontes vai alocar, e, portanto, saber quanto é que a eólica vai produzir e ter uma ideia da incerteza permite estar preparado para eventos extremos,
uhum.
Definir quanto é que poderemos precisar de importar, por exemplo, de Espanha, ou exportar, se tivermos excesso, será que é essa margem? Decidir se vamos usar bombagem porque temos muita produção e por isso podemos usar as hídricas como bateria, não é? As nossas barragens como uma bateria natural, puxando a água para trás. Não sei se é o Ricardo.
Sim, não, o que a Carla disse é isso. Eu, se calhar, antes de irmos a isso, uma à parte na resposta anterior.
Uhum.
Nós temos dois desafios na engenharia ou no Inestec. Por um lado, precisamos de matemáticos, porque se nós queremos fazer ciência que é competitiva, inovadora, e o inovador não é ciência que é para aquilo que as empresas precisam hoje, é para aquilo que as empresas precisam daqui a 10 anos, precisamos de matemáticos, porque a engenharia, a formação em engenharia, tem nos primeiros anos uma forte componente matemática, mas não tem a formação que é necessária para aquilo que hoje em dia, em áreas como inteligência artificial e machine learning, é necessário, porque não é feita com esse objetivo, nem o deve ser. E a gente precisa de matemáticos e precisamos de mais mulheres em engenharia, neste caso a trabalhar em problemas de engenharia. Portanto, o termos mais matemáticos, que é um curso maioritariamente de mulheres, eu não sei se ainda é, mas até há não muito tempo era.
Meio-meio.
Agora é meio-meio, mas antes maioritariamente. É aí quem diz, matemática mais as ciências sociais. As ciências sociais têm um enorme contributo que podem trazer às áreas de engenharia e também são cursos maioritariamente de mulheres. Portanto, se nós queremos falar muitas vezes na tal questão de igualdade de género, que é mais do que isso, mas o balanço entre o número de homens e mulheres a trabalhar em determinadas áreas é importante, juntar a matemática à engenharia é também uma forma de aumentarmos o número de mulheres em engenharia e a Carla é um bom exemplo disso e de alguém que consegue desenvolver também autonomamente o trabalho que fez na tese de doutoramento. Teve um impacto não só a nível científico, mas tem atraído até algumas outras entrevistas e mostra que tem valor o que fez. Indo à questão do sistema elétrico, o que a Carla fez é, de facto, há um conjunto de sistemas de armazenamento que podem ser usados, mas também voltando atrás no tempo, sem as renováveis, o operador do sistema tinha sempre que fazer uma previsão. A previsão sempre existiu. Okay. Neste caso era do consumo e tinha que definir quanto é que era o consumo para amanhã. A previsão do consumo teve seus desafios e houve alturas em que ela não era muito boa porque não havia a inteligência computacional e era feita por uma pessoa e dizia amanhã a esta hora o consumo é este. Pronto, naturalmente tinha erros. Para que é que ele precisava? Ele tinha que definir quais eram as máquinas, as unidades de produção de energia elétrica que iriam trabalhar em cada hora. É um escalonamento, no fundo, das máquinas. Como em qualquer setor. Quem vende tem que definir os stocks, por exemplo. Quem vende cerveja tem que antecipar o consumo, porque tem que ter cerveja pronta para o consumo que há. Aliás, no Euro 2004 aconteceu esse desafio. Houve produtores de cerveja que tiveram rupturas de stock porque não simularam a procura de cerveja e perderam dinheiro. No sistema elétrico a consequência é um bocado pior que perder dinheiro. Mas esse é o princípio que havia. Depois o consumo, vieram a inteligência computacional, começámos a ter erros de previsão de consumo muito reduzido, começaram a aparecer as renováveis, e da mesma forma precisa-se de prever a produção renovável para saber quais as outras máquinas mais convencionais, e estamos a falar de hídrica e gás natural, atualmente, temos que ligar para os períodos em que não é renovável. Melhor a previsão, menor estes erros e menor é o custo de mobilizar isto. O que está a acontecer agora é que o próprio consumo também ele está a se tornar extremamente incerto. Veículos elétricos e o facto de as pessoas terem nas suas casas painéis para produzir vai nos tornar o nosso diagrama de consumo para a rede elétrica mais variável e difícil de prever. Isto são aqui os bons desafios para a Carla continuar a trabalhar. Mas o princípio é, nós temos que planear a operação do sistema elétrico uma semana à frente. Para planearmos a operação precisamos de previsões e de fazer este planeamento. É isso que a REN e o operador do sistema fazem, sem grandes problemas até o momento de maior, e assim continuará no futuro. Porque o papel da engenharia e da ciência, por exemplo, do trabalho da Carla, é precisamente dar resposta com antecedência de danos a estes desafios que vão ocorrer mais tarde.
Se calhar para percebermos um bocadinho melhor o impacto que a redução dos erros de previsão tem, eu vou pedir-vos que nos contem um bocadinho sobre o trabalho que desenvolveram no âmbito de um projeto europeu que é o Smart Forest, que já entretanto encerrou. Vou pedir-vos que nos contem um bocadinho sobre os resultados que conseguiram no âmbito desse projeto, em específico sobre um protocolo patenteado para a previsão de energia renovável que permite que diferentes proprietários de dados, estávamos a falar há bocadinho da questão dos dados, trabalhem de forma colaborativa e assim possam melhorar a previsão, a precisão das previsões entre 5% e 12%. Que trabalho é que estiveram a fazer no âmbito deste projeto e de que protocolo é que falamos?
Eu posso começar. Portanto, o Smart Forest propunha-se a melhorar a previsão das energias renováveis, e uma forma de o fazer é alimentar os modelos com dados distribuídos geograficamente, permitindo capturar dependências espaço-temporais. Portanto, isto acontece porque se eu tiver um parque solar e a previsão meteorológica me disser que nas próximas horas haverá nuvens, então, não haverá nuvens, aliás, então o meu modelo será muito otimista e dirá que eu vou produzir bastante. Mas se esse mesmo modelo soubesse que à minha volta há parques com decréscimos na produção, então provavelmente ele seria mais conservador e faria uma previsão menos otimista. Ou seja, os meus vizinhos acabariam por funcionar como sensores que ajudavam o meu modelo a prever nuvens que nem sequer estão nas previsões meteorológicas. Esta ideia de combinar dados não é nova. Há artigos com mais de 10 anos a mostrar que isto pode melhorar as previsões. O problema é que estes trabalhos assumem que os dados estão disponíveis e podem ser usados, o que não está em linha com o que é a nossa realidade. Os dados são observados por diferentes produtores, competem no mesmo mercado elétrico e, portanto, não estão propriamente disponíveis para partilhar a sua informação com os competidores. O nosso papel no Smart Forest foi a criação de incentivos precisamente à partilha de dados. Tivemos outros contributos, mas na previsão de energia foi mais este. Portanto, criação de incentivos à partilha de dados, sendo que um desses contributos foi, um desses incentivos à partilha de dados foi a estimação dos modelos garantindo a privacidade dos dados, e foi aí que desenvolvemos o tal protocolo que referiste. Portanto, esse protocolo permite basicamente que cada agente transforme os seus dados através de multiplicação por matrizes secretas, que funcionam como chaves de encriptação, e não, sem terem de recorrer a uma terceira parte para gerar essas matrizes. Esta é uma das novidades do nosso protocolo. Os parâmetros do modelo são depois estimados com esta versão transformada dos dados. Pode ser feita a estimação distribuída, como a conhecemos nos dados originais. O modelo final, o modelo obtido, está também transformado e no final cada agente consegue recuperar o que seria o seu coeficiente original, multiplicando as suas variáveis, o modelo encriptado, pela sua chave secreta, que é secreta. Pronto.
Eu se calhar vou pegar nessa questão dos incentivos, porque como estavas a dizer, Carla, uma vez que quem detém os dados concorre entre si, porque é que eles hão de partilhar os dados? Que incentivo foi esse, Ricardo?
Um deles a Carla já disse, que é nós já há 10 anos, já artigos e não só, já fizemos implementação em ambiente real, até em Évora, com 55 à volta disso, clientes, microprodutores de produção fotovoltaica, que combinando os dados deles conseguimos melhorar a previsão de todos. Uhum. Não todos de forma uniforme, alguns 20%, outros 4, outros 12, 15, chega àqueles 6 a 10% que há pouco falavas. Já mostramos isso. Pronto, o desafio, como a Carla também explicou, é como é que eles podem trocar dados, sendo que muitos casos são competidores, portanto há informação comercialmente sensível. E há um outro problema de base ou de fundo, que é como é que nós incentivamos efetivamente as pessoas a partilhar dados, porque nós, por exemplo, hoje em dia temos os nossos próprios dados nos telemóveis, partilhamos os dados, às vezes sem nos aperceber,
assim
mas partilhamos esses dados em troca de algo. Nós, quando usamos o Google Maps ou o Waze, eu uso o Google Maps ou o Waze, eu estou a dar os meus dados à Google, que os usa para diversos fins, em troca disso estou a receber um serviço gratuito, que é o Google Maps. Antigamente as pessoas compravam um GPS para ter no carro, pagavam pelo GPS, etc. Hoje em dia nem sei se ainda se vende, quer dizer, devem se vender, mas é para os carros de aluguer, etc. Mas hoje em dia eu nunca pensei em comprar um GPS, porque tenho um serviço gratuito com o Google Maps, que tem até outros serviços acrescentados de crowd sensing, de onde sei os tráfego, etc., que os GPS habitualmente não têm, em troca dos meus dados. Pronto, esse é um exemplo e é um incentivo a usarmos uma determinada app. E todos os modelos sejam baseados em utilizar dados de utilizadores, normalmente temos que dar algo em compensá-los. Há exemplos de mercado de dados. Um exemplo, não diria muito, muito famoso, não sei se vocês têm essa noção, mas sempre a empresa Define AI, da Daniela Braga, tem sido muito, muito divulgado, porque ela é um dos conselheiros do governo dos Estados Unidos para a inteligência artificial. A empresa dela nasceu, provavelmente hoje tem mais linhas de negócio, mas nasceu como um mercado de dados para um setor específico. E ela decidiu criar a empresa porque percebeu que uma série de empresas, para desenvolverem os seus produtos, precisavam de dados, que não existiam em lado nenhum concentrados, estavam fragmentados, e a empresa acabava por ser um mercado de dados para aquele setor específico e desenvolveu um negócio desse género. Isso é o que nós acreditamos que vai acontecer no setor elétrico. O acesso aos dados permite desenvolver muitos produtos e testá-los e ajustá-los a determinado tipo de clientes. O acesso aos dados é difícil, porque ou são dados pessoais, tem esse problema, ou são dados comercialmente sensíveis, etc. Se nós desenvolvemos uma plataforma que concentra os dados, permite quantificar o valor dos dados, permite implementar mecanismos de incentivo de diferentes tipos. Para a Carla, ela depois podem fazer essa pergunta, tem trabalhado na monetização dos dados e em troca de dados por dados. Depois ela pode explicar melhor o conceito, fica já a próxima pergunta para ela.
Está combinado.
Se conseguimos fazer tudo isso, conseguimos ter plataformas que permitem desenvolver os tais produtos num setor muitas vezes caracterizado por grandes empresas, grandes comerciantes de energia com muitos clientes, portanto têm esses dados todos e a dificuldade de pequenas empresas entrarem no setor e desenvolver os seus produtos. Uma plataforma que nós queremos e gostávamos de construir, que é o mercado de dados. Temos a tecnologia, não só a matemática, mas também a parte de engenharia de software, e estamos a desenvolver. Eu sei que vamos ainda falar sobre isso.
Sim.
Abre essa possibilidade, e noutros setores isso é perfeitamente possível.
Eu vou já à monetização. Carla, o que é isto da monetização dos dados?
A monetização dos dados consiste em, portanto, eu partilho os meus dados em troca de algum incentivo financeiro, e aqui o desafio é como é que nós medimos o valor dos dados e atribuímos um preço justo e que seja atrativo e um real incentivo à partilha de dados.
Certo.
Pronto, nós desenvolvemos um primeiro algoritmo em que o valor dos dados está relacionado com o ganho que quem os compra terá na sua previsão. Portanto, eu partilhando os meus dados, eu vou receber algum incentivo, portanto, se os meus dados forem úteis para a previsão de alguém. Caso contrário, eu não vou receber nada, porque os meus dados não são úteis.
Ou seja, é definido com base na utilidade.
Exato,
da informação.
Sim. Sim. Okay. Portanto, isso é a nossa ideia na parte de mercado de dados com monetização. Temos também vindo a trabalhar, como o Ricardo estava a dizer, numa troca mais dados por dados. Portanto, tiramos a parte monetária e o nosso foco é eu partilho dados, mas partilho-os na condição de se eu vou melhorar os meus competidores, a melhorar a sua previsão em média, não sei, as unidades, 50 megawatts, então eu quero também receber dados que ajudem a melhorar a minha previsão em média 50 megawatts. Portanto,
uma troca justa. É um benefício mútuo, não é?
Sim, portanto, não há a parte financeira, mas é preciso garantir um benefício mútuo.
Uhum. Eu vou pedir-vos que expliquem.
Sim, só força. Uma coisa.
Não, uma terceira família. Sim. Não sei se é o que o Ricardo vai falar.
Não é, mas pode dizer terceira e dizer outra coisa. Pode dizer terceira.
Portanto, temos os dados por incentivos monetários, dados por dados, e uma outra possibilidade é dados por reconhecimento ou serviços. Portanto, eu partilho os meus dados, porque uma plataforma vai dizer que eu estou a ajudar muito, dar-me uma pontuação, por exemplo, a parte de impacto social, ou então porque vou beneficiar de algum serviço, um desconto em algum serviço. Portanto, essa família chamamos então dados por reconhecimento. Temos estas três grandes opções. Famílias.
O altruísmo, se a gente quiser. Sim. Agora, a Comissão Europeia tem um bocado esse termo, que é nós darmos dados para o bem comum. que existe. Há muita gente que instala as suas estações meteorológicas em casa, porque também gostam de são uma espécie de meteorologistas amadores e partilham os dados publicamente. Curiosamente, nesse caso, eles começaram a partilhar e quem tinha a plataforma que os concentrava começou a vendê-los. E eles partilhavam de gratuitamente. Uhum. Esse era o que eu ia dizer, que é, estas plataformas permitem a quem fornece os dados como perceber o valor que os seus dados têm, em termos monetários, mas não só. A quem o compra, exatamente a mesma coisa. Se eu estou a comprar estes dados, quanto é que eu vou pagar por eles? Isto permite-nos fazer isto. E esse exemplo da meteorologia é interessante. Eu agora não me recordo o nome do site, mas havia um site em que nós conseguimos ir buscar todos os dados de estações meteorológicas amadoras, e não só alguns dos aeroportos que eram públicos, e sem nenhum custo ia-se buscar isto. Esse site foi vendido, não sei se à Google, terá sido à Google ou Facebook, a uma empresa, e passou a ser pago o acesso às APIs de buscar os dados. APIs são interfaces computacionais de dados e não só. Quem fornecia os dados continua a fornecer os dados gratuitamente. É. Claro que quem não gostou saiu de lá e eles deixaram de ter acesso àqueles dados, mas é um exemplo de como é que uma coisa inicialmente totalmente aberta, que se criou uma comunidade que usava, passou a ser monetizada de alguma forma. O que a Carla estava a dizer, dos dados por dados, é troca que provavelmente nós foi algo que se fazia há 100 anos atrás, mas ainda é feito em alguns países. Na Rússia, algumas zonas remotas da Rússia, é feito, que em inglês chama-se barter exchange. Eu não sei a palavra em português, mas é, eu dou-vos batatas e vocês dão-me cenouras, ou eu dou-vos aqui uma caixa de batatas e dão-me a vossa acesso à vossa água, troca de produtos. Podemos começar a ter a mesma coisa nos dados. E não só áreas como, por exemplo, os órgãos, a doação de órgãos. Eticamente, há aqui uma dimensão ética que também existe nos dados. Eticamente, nós não podemos comprar e vender rins, por exemplo. Os hospitais entre si, há redes de hospitais que podem trocar órgãos e rins, mas eu troco um órgão por um coração. Não posso ser monetizado, mas aquilo tem que ser otimizado, porque nós queremos que isto exista com o mínimo de perdas de vida possíveis. Isto, de alguma forma, leva a negociações. E às vezes ao valor da vida, também os órgãos não têm todos a mesma urgência. Uma pessoa que precisa de um coração provavelmente terá prioridade relativamente a um rim, porque podemos fazer hemodiálise, que permite prolongar, claro, sem a qualidade de vida. Pensar nisto nos dados e no setor energético, trocar água por energia, trocar energia por dados, por exemplo, ter, e se começamos a ter, quem tem capacidade de computação e quer ter computação verde, mas não tem energia, e quem tem energia quer ter capacidade de computação. Portanto, nós podemos trocar energia elétrica por tempo de computação, quem tem um supercomputador ou um data center, e podemos trocar dados por energia, por exemplo.
Eu vou mais à frente perguntar-vos sobre o futuro e se cá vamos explorar mais em detalhe estas questões, mas antes disso, quero perguntar-vos sobre esta plataforma na qual a Inestec está também a trabalhar, que tem que ver com esta questão dos dados, que é a Predico, se é que eu estou a pronunciar bem, imagino que sim, que permite às empresas precisamente quantificar o valor dos seus dados em função da utilidade, como estavam a explicar, e do benefício direto. Como é que funciona esta plataforma? Já é possível usá-la? Já está disponível para utilização pelos atores do setor? Estará em breve? O que é que podemos desvendar?
A plataforma existe na forma de protótipo. Nós temos uma base que são os algoritmos matemáticos, que é o que a Carla tem vindo a trabalhar, e estamos sempre a desenvolver novas ideias, mas o que está feito está integrado. E em termos de software, ela está desenvolvida, tem uma interface gráfica e tem uma base também de blockchain, que usamos uma criptomoeda que foi daquelas que ainda não faliu.
Acho que não.
Ainda não, mas houve o risco de falir, por acaso. Ou pelo menos disseram-nos que isso podia acontecer. está desenvolvida. Nós claro que a missão do Inesctec não é comercializar software ou software. Nós aqui precisamos naturalmente de parceiros, quem queira ser ou um tomador de tecnologia ou que acredite nisto e queira explorar esta tecnologia via startups, o que é que seja. Nós temos a perfeita noção que o mercado hoje em dia ainda não precisa disso. E não sabemos qual é o horizonte temporal, ou melhor, temos uma ideia. Daqui a 5 anos, provavelmente, isso será Portanto, não temos o tempo ainda para mercado, e se isso acontece com outras empresas. Há pouco tempo havia uma entrevista com o fundador da OutSystems, que também tinha o mesmo dilema quando a criou, estava ainda longe do mercado. Isso levanta muitas dificuldades de financiamento, das pessoas acreditarem na tecnologia. Essa é a fase em que nós estamos. Uhum. Fomos até finalistas de um concurso de Jumpstarter, que naturalmente não ganhámos, mas chegámos aos 3 finalistas, mas não ganhámos porque de facto não existia a empresa. E os outros 2 concorrentes tinham empresas criadas e tinham, não sei se a tecnologia estava no mercado, mas em termos formais pelo menos tinham essa vantagem competitiva. Temos tido alguns contactos e algumas empresas que mostram interesse naquilo que fazemos, de vários quadrantes, e recentemente uns tipos de Singapura, por exemplo, mas também estamos num canto à beira-mar que não ajuda muito. Mas temos projetos europeus onde continuamos a desenvolver isto e a tentar às vezes alinhar isto com necessidades mais de curto prazo para termos alguma coisa. Mas também há esta ideia que também muito que fazemos, que a Carla tem feito, influencia outros grupos e empresas. Agora há influencers, mas os cientistas sempre foram influencers por natureza. Quando se publica artigos, estamos a ser influencers, não um vídeo no YouTube ou no Instagram, e o cientista é um influencer por natureza, e há exemplos históricos de influências. O Oppenheimer, o filme, mostra precisamente, numa altura em que não existiam redes sociais e não existia rigorosamente nada, que tivemos influências que eram cientistas que influenciaram outros mais tarde com os artigos que foram publicando, infelizmente para caminhos que o mundo poderia não existir, é possível que eles não tivessem influenciado, mas a Carla, no fundo, não é uma influência. Ela pode falar melhor sobre isso.
Eu quero só perguntar-vos, porque já existem outras plataformas no mercado, o que é que distingue a Predicol das outras soluções?
Isso, ela pode falar da originalidade dos algoritmos, que é uma das características que distingue.
Sim, portanto, há outras plataformas em que é possível obter dados, mas, por exemplo, temos uma subscrição, temos de pagar aquela subscrição para ter acesso aos dados, sem sabermos se os dados, na verdade, vão ser úteis ou não para a nossa tarefa de previsão. Nem sempre esses dados são dados, portanto, nós estamos a falar de previsão de séries temporais, precisamos que a plataforma esteja sempre a ser atualizada com dados frescos. Muitas dessas plataformas são dados estáticos, não permitem este acompanhamento das séries temporais. Há também plataformas de previsão colaborativa, por exemplo, o Numerai, não é? Em que...
Mas são uma espécie de competição. É como fazem competições, e há um ranking e as pessoas recebem consoante a posição no ranking. Aquilo tem um nome, crawled forecasting, mais ou menos.
Portanto, aí o que um utilizador faz é submeter um modelo de previsão, submete mesmo o código, que é depois usado por eles em dados que só eles têm acesso, fazem previsões e eles, portanto, o utilizador é recompensado de acordo com a performance desse modelo.
Sim, é como que nós, por exemplo, lançássemos um problema, queríamos ver ser resolvido, e temos 15 grupos que os resolvem. O que nós desenvolvemos é que permite-nos quantificar o benefício que cada um traz e dividir de uma forma justa o que eu ganhei. Vamos assumir que esse grupo dava um ganho de 1 milhão de euros. Não vou dividir 1 milhão de euros pelos outros, mas vou dividir 500 mil. E esse 500 mil divido de uma forma justa pelo que cada um contribuiu para aquele 1 milhão. Mas a Carla agora está a ser modesta, porque a principal distinção daquilo que nós temos para o que existe no mercado é o trabalho da Carla. Porque se nós tirássemos o trabalho da Carla, aquilo que nós tínhamos, qualquer um podia ter. Aquilo que a Carla tem desenvolvido é original, tem a tal patente que está naturalmente submetida, mas tem um relatório positivo na sua avaliação do pedido europeu, e por isso nota-se que, e tem artigos publicados com visões de pares em revistas de topo na área, e por isso e o trabalho tem esse mérito conhecido pelos pares, mas é original, e é isso que é vantagem competitiva. Portanto, ela aqui é modesta, o que ela devia ter dito é que o trabalho dela é vantagem competitiva, mas não fica bem ao próprio dizer, mas eu posso dizer que tem sido trabalho dela.
Ainda bem que trouxe mais alguém para a entrevista.
Exato. Mas é isso mesmo, portanto, todo este trabalho de investigação já resultou numa patente, um protótipo, diversas publicações. A Carla venceu um prémio da EDP, esteve também entre as finalistas de um prémio europeu na área da energia. Portanto, o que eu vos pergunto é, e agora, com este trabalho todo que fizeram até aqui, o que é que podemos esperar? O que é que vem por aí?
Eu posso ser primeiro. Eu há pouco não disse, contaste de planos que tínhamos, mas há algo que esperemos que saia agora. Nós aqui há uns tempos fomos, eu tinha sido convidado por uma multinacional europeia, pode ser o nome, que é pública, Air Liquide, em francês, francesa, e convidaram-nos para um workshop para lançarmos uma série de ideias de ciência. Uma delas, que acho que eu apresentei, é precisamente isto do mercado de dados, etc. Mercado de dados, monetização de dados, partilha de dados. E eles pegaram uma ideia, acharam aquilo interessante e enquadraram a ideia no negócio da Air Liquide. E a Air Liquide lançou um concurso de ideias público com um prémio associado, não sei se 50 mil euros, por aí, talvez. Nós concorremos, eu, a Carla e outras pessoas temos também a trabalhar na parte até de software, com mais dois parceiros europeus, não nacionais. Não temos ainda o resultado, mas se nós fomos escolhidos, não sei, pode haver concorrência, mas temos uma boa proposta, temos a possibilidade de ter um contrato com Air Liquide para desenvolver isto para o caso de uso que eles já definiram, que é um caso de uso interessante, que é, nós temos em Portugal alguns exemplos, Tarreja, por exemplo, de aglomerados ou complexos industriais onde há mais do que uma empresa. E aquelas empresas, uns são fornecedores e outros são consumidores entre si. Em Tarreja temos a Bondalt e a Dow e mais outra empresa, agora não me lembro. Uns consomem hidrogênio, outros produzem hidrogênio. Pronto. E a mesma coisa no caso da Air Liquide, mas há países onde nós estamos a falar de complexos com a dimensão de uma cidade com múltiplas empresas. Atualmente nenhum colaboram entre si, não partilham dados entre si, cada um faz a sua otimização. A ideia da Air Liquide é que, partilhando dados entre si, pode-se otimizar o uso de recursos de uma forma global com benefícios individuais para cada um. Pronto, isso é o que a gente tem definido e temos trabalhado já há mais de 10 anos. E aliás o trabalho da Carla vem precisamente do trabalho da Laura Cavalcante, que estava antes da Carla, portanto também aqui uma mulher matemática,
sim.
Para dar esse contexto, e o que a Carla trouxe de muito diferente, porque o trabalho da Laura era mostrar que isto tinha benefícios, é precisamente como é que a gente partilha os dados de forma colabora sem partilhar os dados e depois o monetizar e trocar os dados, isso que é importante. Mas o que vem a seguir, respondendo à tua pergunta, é um bocado isso, e ligar ao que a Comissão Europeia tem definido, que é o espaço de dados comum, que veio do mercado único digital, que se terá nascido aí, ou da Europa Digital, não me recordo agora. O espaço de dados comum é um espaço de dados a nível europeu, onde se partilham dados, assentes em soluções de cloud, mas não só, que vários setores podem fornecer estes dados de forma controlada, garantindo segurança, confiança na troca dos dados e soberania dos dados, que é um conceito também muito importante. E a ideia da Comissão Europeia é que, fazendo isto, conseguimos promover aquilo que é a economia digital. Isso está a ser feito a nível europeu. A nível nacional, há também esse objetivo de alguns clusters a nível nacional. Depois há coisas discutíveis se é setorial ou não. E isso encaixa-se muito bem naquilo que nós temos. Mas a Carla também pode ver o que é que vem a seguir, mesmo do que está a trabalhar atualmente.
Bem, podemos fazer alguma publicidade aos projetos em que estamos a trabalhar, não é?
Sim.
Estamos no EnerShare e no Green Data AI, são dois projetos europeus em que vamos continuar a nossa investigação nesta área dos incentivos. A previsão colaborativa, portanto, a ideia é, por exemplo, o protocolo existe, é um algoritmo, foi testado por um script, um programa escrito por mim, eu não sou uma programadora profissional, portanto, o próximo passo é tornar isto uma API, que permita a um utilizador que não sabe programar, de ter uma interface gráfica fácil e interagir. Estender o nosso protocolo a outro tipo de modelos. O nosso modelo base é um modelo linear, portanto gostávamos de estendê-lo a outro tipo de relações. A nível do mercado de dados, temos estas ideias que discutimos, além de dados por dinheiro, ter também dados por dados e talvez dados por reconhecimento. Sim. Se bem que nestes dois projetos europeus essa parte não está prevista, mas o futuro dirá se conseguiremos também ir por esse caminho.
Muito obrigada a ambos.
Obrigado. Ok, obrigado.
Hoje ficamos por aqui. Voltamos no próximo mês com mais uma conversa sobre ciência e tecnologia. Até lá, acompanhem-nos através do nosso website, newsletter e redes sociais. Deixem o vosso feedback e façam-nos chegar sugestões de temas que gostariam de ver transformados em conversas aqui no Science Beats. Fiquem bem e até ao próximo episódio.